Bem-vindos a mais uma imersão. Hoje a gente vai entrar num assunto que, olha, desafia bastante a forma como enxergamos a realidade no mundo ocidental moderno, né?
Oi, com certeza. E a nossa base de hoje é uma palestra acadêmica bem densa do Dr. Craig Kinner. Ela se chama Milagres, Parte 2 e Exorcismo.
Isso aí. E o nosso objetivo com essa imersão profunda, só para deixar claro para quem nos escuta, não é provar nenhum dogma religioso. A ideia é examinar de forma super imparcial como que historiadores, médicos, antropólogos lidam com relatos globais que basicamente quebram as leis da natureza.
Exatamente. A gente quer sair um pouco daquele mundo puramente abstrato hoje, sabe? Mergulhar direto nos relatos empíricos, brutos e nas anomalias que as fontes documentam.
Então vamos lá. Porque a pesquisa do Kinner traz incidentes documentados que não tem como você explicar como uma simples recuperação psicossomática. Tipo a história da Antoniette Malombe, lá no Congo.
Ah, sim. A Madame Jacques. A filha dela, Thérèse, de uns 2 aninhos na época, foi picada por uma cobra venenosa e, segundo os relatos médicos da região, ela ficou sem respirar por 3 horas.
Caramba, 3 horas é muito tempo. E a mãe, em desespero, levou a menina nas costas até um evangelista, o Kokungomo Moise, certo?
Isso mesmo. E após ele orar, a criança voltou a respirar do nada. O que é fascinante, assim, pela biologia básica, é que 3 horas sem oxigênio causa morte cerebral irreversível.
Totalmente.
Mas ela sobreviveu sem absolutamente nenhum dano cerebral. E hoje atua no ministério lá no Congo.
O que vai totalmente contra a medicina. E a biologia não é a única que sofre com esses relatos. A meteorologia também entra na roda.
Nossa, os chamados milagres da natureza. Tem aquele relato histórico do Watchman Lee, lá na China, que é impressionante.
Ah, esse caso da chuva? A equipe dele previu uma chuva torrencial bem no dia exato de um festival local onde não chovia, tipo, há mais de 200 anos.
E detalhe, no dia do festival o céu amanheceu limpo, mas de repente choveu tanto, mas tanto, que a água destruiu a estátua do deus local.
É muito doido pensar nisso. E tem a história na Nigéria também do pai do Dr. Emmanuel Etopson. Ele estava super irritado com as zombarias do pessoal da vila, porque ele estava construindo o telhado justamente na época de fortes chuvas.
Sim, os vizinhos diziam que ia destruir tudo. Aí ele declarou que não ia cair uma gota na vila por 4 dias, que era o tempo certinho para terminar o telhado.
Choveu tempestades absurdas em todas as vilas vizinhas, né? Mas na vila dele, seca absoluta. Aí que a gente precisa desvendar isso. Porque ler esses relatos é quase como ler um roteiro de realismo mágico do Gabriel García Márquez.
É uma ótima analogia.
Imagina, um cara literalmente pausa a temporada de chuvas por 4 dias só para colocar um telhado. A diferença enorme aqui é que isso está sendo tratado como dado histórico na pesquisa.
Pois é. E se existem tantas testemunhas oculares de eventos assim, a gente se pergunta por que a academia ocidental tem tanta dificuldade em sequer analisar esses casos de forma séria.
Exato. Por que essa barreira tão grande?
A gente precisa voltar no tempo para entender a origem desse ceticismo todo. Ele vem muito do final do iluminismo europeu, sabe? Mas especificamente das ideias do filósofo David Hume.
Ah, o Hume. Ele dizia que milagres não acontecem porque violam a lei natural, não é isso?
Isso. Ele argumentava que milagres não fazem parte da experiência humana uniforme. Só que a pesquisa aponta como esse argumento dele é totalmente circular.
Como assim, circular?
Funciona assim. Se surge um relato empírico de um milagre, o Hume diz que ele deve ser obrigatoriamente falso. E por que é falso? Porque milagres não existem.
Uma lógica bem fechada nela mesma para proteger a própria opinião. E é engraçado porque ele ignorava a própria ciência da época dele. O Isaac Newton, por exemplo, acreditava em milagres, né?
Exatamente. O Newton não via nenhuma contradição nisso com as leis naturais que ele mesmo ajudou a descrever e mapear matematicamente.
E tem aquele caso bizarro da sobrinha do Blaise Pascal também, que a fonte cita. Ela tinha uma ferida purulenta horrível no olho. Aí ela foi tocada por uma suposta relíquia de espinho e foi curada na hora.
Sim, a cicatrização instantânea. E o detalhe nevrálgico é que isso foi medicamente documentado pelo médico pessoal da rainha mãe da França.
E mesmo assim o Hume rejeitou o caso. Ele ignorou o laudo médico.
Ele nem quis saber. É que existe um preconceito inerente forte aí. O Hume era notoriamente racista e etnocêntrico, sabe? Ele ignorava impérios antigos e negava a intelectualidade de pessoas negras intencionalmente.
Como o caso daquele poeta jamaicano, o Francis Williams, que o Hume desmereceu totalmente na época.
Sim, ele comparava o intelecto do Francis ao de um papagaio repetindo sons. E outros pensadores depois seguiram essa linha bem arrogante. O Rudolf Bultmann, anos depois, argumentou que o homem moderno que usa o telégrafo não pode acreditar em espíritos.
Mas olha, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui. Pressionar um pouco essa ideia. O ceticismo não é justamente o motor da ciência moderna?
É fundamental.
Então, como a gente diferencia uma análise rigorosa, que é super necessária, contra a superstição e charlatanismo, de uma rejeição cega e preconceituosa das experiências alheias?
É uma pergunta excelente. A grande diferença é a adaptabilidade. Se o argumento do Hume depende da premissa de que a experiência humana é uniformemente contrária aos milagres, a estatística muda tudo.
Os dados modernos, você disse.
Isso. Os dados estatísticos globais modernos que a pesquisa traz simplesmente implodem essa premissa do Hume. Pega a pesquisa Pew de 2006, por exemplo.
Certo.
Somente em 10 países pesquisados, estima-se que 200 milhões de cristãos pentecostais e carismáticos afirmam ter testemunhado curas divinas. 200 milhões!
É um número absurdo para se ignorar como uma teoria filosófica.
E uns 39% de outros cristãos nesses mesmos países também relataram isso. Fora o impacto enorme em outras culturas. Na China, a pesquisa mostra que de 50 a 90% das milhões de conversões nas décadas recentes vieram de experiências de curas inexplicáveis.
Caramba, populações inteiras mudando de visão. E na Índia também. Em Chennai, 10% dos não cristãos relataram curas após orações. O volume é assustador.
É massivo. E aí vem o choque entre o método científico e a história. A ciência moderna exige aquela replicação em laboratório.
De testar e repetir sob condições controladas.
Só que o especialista explica que eventos históricos, como a data de nascimento do próprio Dr. Kinner, são únicos. Eles não são replicáveis. Você precisa usar um método histórico de validação de testemunha.
Você não consegue colocar a história num tubo de ensaio.
Exato. Os milagres nas fontes não são descritos como fórmulas mágicas ou científicas garantidos, mas como sinais do reino, sabe? Como amostras pontuais de um mundo sem sofrimento.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para quem está acompanhando a gente. É como se a ciência estivesse exigindo que o sol nascesse 3 vezes no mesmo dia para comprovar que é de manhã.
Eu adoro essa comparação.
A gente está claramente usando a ferramenta errada para medir o fenômeno. Mas se essas intervenções benevolentes são tão documentadas globalmente, o que acontece com o outro lado da moeda?
Ah, aí o texto nos leva para um território muito mais sombrio. Antropologia, psiquiatria e possessões espirituais.
Um campo bem desconfortável para a academia moderna.
Demais. O consenso antropológico é que 74% das sociedades documentadas têm crenças ou relatos de possessão espiritual. E a neurofisiologia de pessoas nessas situações de transe mostra estados alterados bem reais.
Não é fingimento para chamar atenção?
Não, os aparelhos flagram alterações drásticas no cérebro, o que leva a casos extremos que desafiam qualquer diagnóstico da psiquiatria.
Tipo aquele caso do Dr. David Van Gelder, né? A equipe dele examinou um jovem de 16 anos. Eles tiraram epilepsia, psicose, tudo da lista.
Não encaixava em nada. E, de repente, no consultório, um crucifixo na parede caiu e os pregos de metal literalmente derreteram.
Sozinhos, sem fonte de calor. E quando pediram para o garoto dizer que Jesus é o Senhor, a anomalia ficou pior ainda, porque uma voz diferente respondeu.
Sim, do corpo do menino. A voz falou que eles eram tolos e que o garoto não podia dizer aquilo.
E a academia secular tem testemunhas diretas de coisas parecidas. A antropóloga Edith Turner relatou ver fisicamente uma substância espiritual sendo ejetada de uma pessoa durante um ritual lá na Zâmbia.
Tem também o respeitado psiquiatra Scott Peck e aquele acadêmico de Cambridge, o David Einstein Brewer. Eles testemunharam manifestações violentas e totalmente impossíveis de enquadrar no DSM-5, o Manual de Psiquiatria.
Então, o que tudo isso significa na prática? Porque, olha, Parece que saímos de um documentário sociológico e entramos de cabeça no filme O Exorcista. Como a academia arquiva um caso onde um prego derrete sozinho? Existe um ponto onde a ciência apenas levanta as mãos e desiste?
O que é fascinante aqui, e que responde a isso, é que a linha entre o estudo clínico e o encontro espiritual é extremamente fina, e o texto leva o assunto para os impactos contemporâneos e pessoais dessas forças.
Conectando com tradições bem antigas.
Isso. Tem a história macabra relatada pelo cientista e químico Emmanuel Mazunga. Ele falou de três meninos lá em Brazzaville.
Ah, essa história é pesada. Eles tiveram sangue tirado por um homem que prometia riquezas para eles? Tipo um pacto?
E dois desses meninos adoeceram e morreram rapidamente. E foi logo após terem exatamente o mesmo pesadelo onde eles eram esfaqueados por esse homem do pacto.
Um padrão totalmente letal. Mas o terceiro menino procurou os professores da escola dominical, jejuou por 9 dias, recebeu oração e sobreviveu ileso. Escapou do ciclo.
Uma proteção empírica contra algo inexplicável. E o próprio Dr. Kinner coloca a vivência dele nos relatos. Sobre um ataque espiritual intenso, ele diz que uma árvore gigante repentinamente se partiu na base de forma bizarra.
E a árvore caiu exatamente no lugar onde ele e a família dele estavam parados 1 segundo antes, não foi?
Foi. Uma precisão estatística assustadora. E o que o material foca aqui é o contraste histórico de como lidar com tudo isso. Diferente dos exorcistas da época de Jesus, as práticas antigas eram cheias de regras.
Sim, eles usavam raízes fedorentas, anéis mágicos, fórmulas complexas para tentar invocar espíritos maiores contra os menores. É absurdo.
Sim, parece que o ser humano sempre tentou burocratizar o sobrenatural com rituais elaborados movidos a medo, sabe?
Totalmente.
Enquanto a abordagem de Jesus, que é descrita nas fontes antigas, era perturbadoramente simples e direta. Sem amuletos, Jesus resolvia essas situações com uma simples palavra de autoridade,
mostrando uma superioridade clara sobre essas entidades.
Se a gente conectar isso ao cenário maior que a pesquisa traz, esses relatos de exorcismos e proteções não estão na literatura cristã para gerar medo nas pessoas.
Ah, não é para cultivar o terror.
De jeito nenhum. O objetivo narrativo é oferecer uma garantia de que o poder que restaura a integridade humana é indiscutivelmente maior do que o poder que destrói.
Bom, acho que chegamos numa síntese muito importante. O material de hoje realmente força quem nos ouve a questionar aquela bolha de ceticismo confortável que a gente herdou do iluminismo europeu.
Sem dúvida.
Porque, olha, quando se analisa os relatos com a mente aberta, indo do Congo à China, dos corredores de hospitais psiquiátricos, aos relatos de milagres antigos, a gente percebe algo imenso.
Percebe que eventos extraordinários continuam moldando a fé e a realidade empírica de milhões de pessoas ao redor do globo.
Exato. Servindo como pequenos vislumbres de um mundo restaurado. E para encerrar essa nossa imersão de hoje, fica um questionamento instigante, um pensamento provocativo final para a reflexão de quem está escutando a gente.
Uma excelente forma de fechar.
Se as nossas lentes culturais ocidentais são capazes de filtrar de forma tão severa eventos tão amplamente documentados ao redor do mundo, que outras realidades fundamentais sobre a experiência humana nós podemos estar completamente cegos para enxergar em nosso dia a dia por causa do nosso orgulho racionalista? Fica aí a reflexão.